Boa noite, senhores e senhoras. Estão prestes a presenciar um podcast sobre arte, cultura e atualidade, realizado por Fred Zé no canal Fred Cave. Ora, boa noite, senhores e senhoras. Eu sou o Fred. Este é um podcast novo a começar a estrear com o nosso primeiro convidado, que é o Dovahkiin, que eu já vos vou explicar quem é. Eu tenho um canal de live stream aqui na Twitch, que é Fred Cave, onde faço arte, jogos e jogos de tabuleiro até. E agora estamos a começar com podcasts também. Portanto, é isto. Sejam todos bem-vindos. A quem vai estar no chat, nós vamos, no fim da entrevista, vamos responder às perguntas no chat e interagir um bocadinho. Durante a entrevista, vamos estar focados na mesma, ok? Ora bem, o nosso primeiro convidado, aqui do primeiro episódio, já agora, a nossa, um xiripiti, é Dovahkiin. Dovahkiin 313 é o nickname do Diogo, natural de Viseu, conhecido na Twitch pelas suas live streams de arte, mais especificamente de escultura, a qual ele considera ser o seu maior talento artístico. Também faz streams de videojogos, toca vários instrumentos como guitarra, violino, erhu, que ele já nos vai explicar o que é, e quando não é arte, está a fazer ginástica ou a andar de skate. Multifacetado, renascentista do século XXI, o canivete que não é suíço, mas sim português, Diogo, o primeiro convidado do Xiripiti na Fred Cave. Vamos lá. Estamos aqui com uns problemas técnicos. Só um bocadinho. Olá, Diogo.
Oi.
Olá. Não nos estamos a ver, espera aí. Só um bocadinho. Já está. Já está tudo. Já está tudo. Como é que está?
Nice.
Nós já estivemos a falar um bocadinho. Sejam todos bem-vindos.
Bem-vindos.
Gostaste da apresentação?
Yeah. Eu sou o Dovahkiin, como aqui o Mr. Fred já disse. Também conhecido como Diogo Correia, na vida normal. E tal como ele disse, sou escultor e streamer da Twitch.
Yeah. Ora bem, primeiro de tudo, queria saber quem és tu, não é? Não é bem quem és tu, é tipo, isso é aquela pergunta, ou é clichê, mas o que é que fazes na tua rotina? Tipo, estudas, trabalhas, para além da arte, o que é que fazes?
Neste momento estou a trabalhar no Lidl, enquanto espero que o curso que eu quero abra. O curso que eu quero sendo de ginástica acrobática, sendo que eu sou um ginasta acrobata e para poder dar aulas aos grupos abaixo e onde eu estou, preciso de ter a formação, digamos.
Uhum.
Já dou mais ou menos algumas aulas, mas gostava que fossem pagas ao menos.
Exato. Tu consideras, visto que queres seguir profissionalmente a ginástica, consideras-te mais um artista ou um desportista? Se bem que não tens que ser um dos dois, não é? Mas...
Sendo que parte de...
Há um que gostes mais?
Acrobática é também artística. Pode-se dizer que sou mais artista do que desportista.
Por ser ginasta artística?
É.
Vezes a ginástica mais como arte. A performance, ok. Ok.
Se bem que eu gosto bastante pela parte desportiva também.
Uhum. Muito bem. Yeah, eu lembro-me de ter estado contigo. Pronto, quando tivemos no Porto.
Sim, quando tivemos no Porto.
Foi quando eu descobri que ele fazia mil e uma coisas. Ele levou o violino, tivemos a tocar violino na rua. Tivemos, só ele é que teve, porque pronto, nós estivemos a fingir.
Não muito bem na altura.
Mas foi, violino, tinhas um skate.
Tenho dois tipos de skate. Tenho o conhecido como skate duas rodas e depois tenho o freeline skates, que são género de skates duas rodas, mas com patins, ou seja, pões duas rodas em cada pé.
Yeah.
Que é interessante, especialmente tentar ensinar a outras pessoas.
Yeah. Como eu disse na apresentação, tu és tipo o homem renascentista deste século. Tipo, porque no renascentismo os artistas faziam mil e uma coisas, né? Tipo, escultura, pintura, ainda medicina.
A parte divertida é tentar mil e uma coisas e ver aquilo que nos damos bem.
Yeah,
melhorar naquilo que nos damos bem.
Yeah, eu acho que sim, porque eu também no meu caso, eu também tenho bué interesses e bué gostos e cenas que eu gostava de experimentar. E tipo, pronto, não tem que ser só uma. Nós normalmente especializamos numa, não é? Mas...
Há sempre aquele medozinho de...
Há sempre curiosidade.
Coisa nova. Yeah.
Há sempre curiosidade e acho que o pessoal deve experimentar aquilo que tem curiosidade.
É. Eu acho exatamente a mesma coisa. Mas depois há sempre aquela curiosidade e depois aquele medo que impede a pessoa de fazer aquilo que acha que não consegue, que vai conseguir.
Yeah. Yeah. Há sempre esse medo. Se bem que, tipo, quando tu começas uma coisa, é normal. Por exemplo, quando começas a andar de skate, é normal caíres. É normal.
Yeah, bastante. Quando começas a esculpir as tuas primeiras esculturas, parecerem assim menos boas.
Pois. As esculturas parecerem. Ficam tipo. As cobrinhas que nós fazíamos, não? Fazíamos no jardim de infância cobrinhas. Era a única coisa que esculpíamos como plasticina.
A minha primeira escultura foi uma tentativa de fazer um Amumu e no final parecia um ditador da Alemanha de 1940.
God damn. Como é que do Amumu, que é um personagem do League of Legends, passa para isso?
Exato. Foi muito por causa de o material que eu usei, as técnicas que eu usei que não eram as mais adequadas e um bocadinho de inexperiência.
Ora bem, eu decidi entrevistar-te e seres o primeiro convidado, foi pela escultura, porque visto que eu também é, tipo, uma das minhas grandes paixões, é a escultura, no meu caso digital. Mas o que é que te fez começar a gostar de escultura? O que é que despertou aí o...
A escultura foi mais ou menos assim. Estava um bocadinho entediado na altura do verão. E fui com a minha irmã, na altura, um continente daqueles outlets. E encontrei em promoção bastantes daqueles material. Gessos baratos que secam ao ar. E comprei aquilo só por sim. Na altura estava em promoção, eu, olha, isto é fixe, toca ver o que é que isto faz. E fui procurar um bocadinho daquilo que era a escultura. Encontrei um grande senhor o nome dele aqui na Twitch e no YouTube é Mancash. Encontrei muitas esculturas que ele fazia em Chavant e em outros materiais melhores. E tentei reproduzir, vi que era bastante difícil e comecei a aprender um bocadinho mais e a ganhar um interesse bastante grande pela escultura. Comecei também a melhorar o material que tinha, sempre os materiais um bocadinho mais baratos, até que decidi gastar um bocadinho mais e comprar Chavant. Na altura em que não sabia o que era Chavant...
Explica que eu também não sei, não tenho conhecimento.
Eu na altura usava o que é conhecido como... Aquele clay de secagem ao ar.
Tipo gesso, né?
Tipo 3€ por 500g. Depois vi que aquilo não era muito o meu género, porque como estava a aprender, aquilo secava demasiado rápido para os detalhes que eu queria dar.
Uhum.
Então decidi comprar plasticina.
Plasticina, é.
Tipo dos putos. Sim. Misturar as cores todas e fazer uma cor preta. Comecei a aprender a fazer detalhes a partir daí. Uhum. E depois tive o saltozinho que foi com chavantes, que é um género de plasticina profissional. Tipo, uhum, este bonequinho aqui é feito com chavantes.
É uma plasticina já mais avançada, né? Que aquela que nós costumávamos.
Enquanto que tu, plasticina, se puseres uma chama ao pé, ela vai ficar queimada, vai ficar com partes pretas.
Uhum.
Esta, desde que mantenhas uma temperatura não muito elevada, ela apenas derrete ou fica smooth. É basicamente como se tu no Blender utilizasses a ferramenta de dar smooth a detalhes.
Uhum. Yeah, yeah.
E basicamente comecei a usar chavante. Até há um ano que usava chavante para fazer tudo e alguma coisa. Parei um bocadinho de usar, porque apesar de ser muito bom para começar, tem um problema que é em lugares quentes fica demasiado mole. Obviamente que tu podes usar sprays de, por exemplo, Airdusser do computador para arrefecer. Sim. Mas ao longo do tempo acaba por ou perder detalhe, ou tu esbarras e estragas o teu trabalho, e nunca é um processo fixo. Tu nunca ficas com aquela peça endurecida para pintares. Tu precisas sempre de outros métodos para teres uma obra finalizada, assim digamos. Sendo que esses métodos são moldes de silicone ou castes de argila por cima.
Yeah. Tens que usar sempre mais coisas para...
Acaba por ser mais pendioso.
Yeah. Por acaso, é uma das vantagens que eu vejo na escultura digital, é isso.
Yeah, a escultura digital acaba por ser mais baratinho.
Yeah.
Em termos de aquilo que aprendes e assim.
Se bem que não tens logo o resultado ali, nem mexes especificamente com as mãos, mas que é também uma sensação fixe de esculpir, é mexer com as mãos e moldar e veres aquilo mesmo, o processo mesmo, sentires o processo nas mãos, ao contrário da digital. Mas no caso de... como hoje em dia toda a gente tem um computador e as mesas digitais também são baratas,
e foi de 0 euros, por isso
acaba por ser mais barato fazer a escultura digital.
Digamos que escultura tradicional, da forma como eu faço agora, é um bocadinho dispendioso para iniciar.
Yeah.
É preciso mesmo gostar daquilo que se faz para se fazer. Obviamente que se eu começar a vender coisas, tenho parte desse dinheiro que investi a retorná-lo, mas mesmo assim, para iniciantes é um bocadinho scary.
Opa, acho que é preciso gostar, porque quando gostas, não sentes que estás a perder o dinheiro, tipo, sentes que estás...
Sim.
Opa, estás a gastar dinheiro numa coisa que gostas de fazer, tipo, não sentes tipo, não vou ter retorno, ou não vou recuperar este dinheiro. Yeah.
Mesmo que não tenhas retorno
monetário, exato.
É a mesma coisa que há pessoas que guardam dinheiro e compram jogos na Steam Sale, por exemplo. Uhum. Eu guardo dinheiro e compro material em promoção nas minhas lojas.
Yeah.
Obviamente que a pessoa vai usar aquele jogo, vai gostar e depois vai acabar por deixar de jogar. Enquanto que eu uso o material, fico com as peças para mim, tenho sempre alguma coisazinha para dar flexzinho quando alguém entra no quarto, e tenho sempre alguma coisa para fazer quando estou bordo.
Yeah, eu acho que é das melhores sensações enquanto criador, seja criador de qualquer tipo de arte ou de... É mostrar isto que eu que fiz.
Exato.
É aquela sensação, é um bocado egoísta e coisa, tipo, olha, eu sou dono disto, mas não, mas...
Uhum.
Opa, mas dá prazer ter coisas feitas por ti. Eu...
Obviamente, mostrar aos outros é sempre uma parte engraçada do processo criativo.
Yeah.
Se não for para mostrar aos outros, se for só para termos na nossa cavezinha, acaba por perder um bocadinho, não a graça do fazer, mas a graça de manter essa obra.
Sim. Se nunca for para mostrar a ninguém, mas... Opa, mas ao mesmo tempo, podes só gostar de fazer aquilo e manter para ti também.
Sim, sim.
Também pode, há, eu conheço vários pessoal que desenha e etc. E só eles é que guardam aquilo para eles, tipo, não divulgam. Ou escrever. Uma coisa que eu faço também, é uma coisa que eu faço, é escrever, tipo, poesia e etc. Escrevo também e 90% guardo para mim. Tá ver? Só quando eu quero partilhar uma coisa. Mas já, então em relação à pergunta, foi viste tipo o material à venda e decidiste venda, vou experimentar.
Vi um escultor muito fixe que ainda hoje é uma das pessoas que quando me perguntam então e que escultor é que tu recomendas ver? Tenho dois, que é o Not e o...
Yeah, o Not também tem, também sigo.
Sim. Esse é aquela base.
Yeah, esse também sigo.
Esculturas muito fixe. E depois tem o Mancash, que é basicamente aquele que me levou a fazer escultura.
Uhum. Yeah. Yeah. Também temos sempre a inspiração de pessoas. Tipo, não, gostava de fazer aquilo que esta pessoa faz, ou gostava de conseguir fazer alguma coisa assim. Yeah. E depois é sentir que cada vez estamos mais próximos. Tipo, sentes que cada vez, apesar de ainda estares longe, sentes que cada vez estás mais próximo.
Eu mesmo ainda hoje, fazendo esculturas, por exemplo, esta aqui que tenho, desta caixinha, mesmo não estando aquilo que idealmente eu queria,
uhum.
Eu olho para trás, olho para as esculturas que fiz anteriormente,
yeah.
E vejo que em termos de evolução evolui bastante. Antigamente, o quê? Passar 5 horas a detalhar uma escultura não ficava com o detalhe que eu queria, como por exemplo agora numa caixinha destas em 2 horas ou 3.
Pois.
São diferentes.
Yeah. Yeah. E também é bem bom depois olhar para trás e ver o processo, ver a evolução. É sempre aquela cena, nós temos medo de começar e queremos que a primeira cena saia logo bem, mas é bem realista. Nós temos que ter a noção que quando vamos experimentar uma coisa, a primeira vai ser má. A primeira,
e
o primeiro...
é importante com escultura quanto a isso, que é... eu comecei logo de... Ok, vou fazer logo isto. E, por exemplo, quando foi para começar a aprender a pintar em gouache, eu basicamente fui a umas aulinhas... A professora perguntou-me o que é que eu queria pintar e eu, em vez de dizer logo uma peça que queria pintar, disse para ela me dar trabalhos que eu pudesse aprender para caso fosse pintar algo, ter aquelas bases para tal.
Uhum.
Foi por aí que eu comecei com o gouache. Em vez de ser uma obra, como a maior parte das pessoas lá pedem, foi mini tutoriais de... aprendizagem.
Yeah. Yeah. É importante termos a noção que vamos falhar bué e que vamos... Uhum. Yeah. É importante assumir isso e tipo, não estarmos com expectativas irrealistas, porque quando nós estamos com boas expectativas e depois sai mal, é meio caminho andado para desistir. Tipo, e acho que quando queremos experimentar uma coisa, isto falando também para quem está a ver o podcast, quando queremos experimentar uma coisa nova, temos que ter noção que vamos falhar e que ao início vai ser uma cagada. Eu estava a tentar não dizer as neiras, mas é. Yeah. Ao princípio não vai prestar para nada, mas com o avançar e com o processo, com a evolução, vais conseguindo cada vez melhor. E depois tens a noção que se aplicares tempo suficiente e dedicação suficiente, vais conseguir alcançar o nível de skill daqueles que segues, daqueles, por exemplo, dos teus do pessoal que segues e gostavas de. Yeah.
Exato.
Os teus modelos. Yeah. Ora, uma outra cena que estavas a falar, que eu agora perdi-me. Outra cena que estavas a falar que é bem interessante. Ah, e agora? Perdi-me. Era uma coisa que estavas a falar que eu queria falar mais sobre isso, mas depois perdi-me.
Acerca de escultura, material?
Sim, acerca da escultura. Era acerca do processo. De
como. Como eu faço as esculturas?
Não era bem isso. Ah, já me lembrei, a ver se agora não perco. Tu alguma vez sentiste na tua escultura que durante um. Por exemplo, fazes e sentes que estás a melhorar, mas chega a uma altura que atinges um platô. Nunca te aconteceu. Tipo, atingires um sítio que sentes que não estás a melhorar ou pelo menos não vês melhorias.
Aconteceu numa das únicas obras que eu fiz para alguém. Que foi há dois anos, não. Um ano e meio atrás.
Uhum.
No tempo do Hiperanime do Porto.
Uhum.
Um mês, dois meses antes. Em que eu comecei a fazer uma serenity para a Witch Summer, sendo a Witch Summer uma streamer que me ajudou bastante quando eu comecei a streamar.
Uhum.
E queria lhe oferecer uma algo que eu tenha, que eu tivesse feito.
Uhum.
E comecei com uma nova um novo tipo de argila. Um novo tipo de clay, neste caso polymer clay, também conhecida como super sculpting, algo que eu nunca tinha pegado. E tive que reaprender toda uma técnica de escultura para fazer aquilo, e acabei por regredir bastante na qualidade daquilo que estava a fazer, para poder ter uma obra acabada, sem precisar de moldes, sem precisar de nada desse tipo.
Uhum.
E estive um bocadinho estagnado enquanto estive a reaprender a usar o material.
Yeah. E pronto, foi a única vez que te aconteceu, ou sentes que já houve mais alturas em que não sabias bem como melhorar? Tipo...
Há sempre aqueles momentos em que tu não sabes fazer alguma coisa, mas muito rapidamente, com uma pesquisa ou para aí um dia ou dois. A trabalhar noutra obra, tu descobres, epá, se calhar posso usar isto que fiz nesta obra noutra cena.
Uhum.
Então, grandes platôs assim nunca apanhei, sem ser recomeçar do zero com um novo.
Yeah, mas é mais ou menos isso. Yeah, não digo que ficaste bloqueado desde aí, mas o que eu queria tentar perceber era como é que tu combatias isso, como é que resolvias quando sentias que estavas tipo a não progredir. Quando... O que é que fazes para...
Começo a sentir frustrado, mas normalmente eu faço escultura durante 4 a 5 horas em stream. Outras vezes 2 a 3, sendo que uma das coisas que eu costumo fazer é fazer bastantes pausas enquanto estou em processo criativo. Porquê de fazer essas pausas? Não por preguiça, muitas vezes, ou não por... distração, apesar de muitas vezes ser distração, mas também porque ao olhares para uma peça, tu acabas por ficar muito habituado àquilo que estás a ver.
Uhum.
E precisa sempre de um novo olhar para a peça, para ver imperfeições, ver coisas que estás a fazer mal e assim. E ao descansares, não só te obrigas a repensar aquilo que estás a fazer, como acabas sempre por ter novas ideias ou teres alguém que te ajude nesse aspecto.
Uhum.
E é uma das coisas que eu recomendo a quem começar em escultura é não tentar fazer 9 horas de trabalho.
Tudo seguido. Yeah.
Tudo seguido. Eu comecei muitas esculturas em que, como era de argila normal ou de secagem ao ar, que tinham um tempo limite para eu as acabar.
Uhum.
E eu passava uma noite, se fosse preciso, em branco, só a esculpir. Sempre a esculpir, sem parar. Punha música, só no dia a seguir é que eu parava.
Às vezes sinto que estás a ser mais produtivo, mas muitas vezes, se parares e no dia a seguir fores olhar para aquilo, se calhar já vais ver com outros olhos, já vais ver com outras soluções. E isso por acaso acontece-me bué. Quando eu estou muito tempo a olhar para uma coisa, já não noto defeitos ou já não sei como corrigir certas coisas. E paro, vou dormir, no dia a seguir volto. E já consigo reparar em novos defeitos, novos detalhes que me faltam. coisas que na altura, quando tu ficas muito imerso na tua cena, quando estás concentrado na tua obra, ficas imerso ali, tipo, e deixas de ver alguns detalhes que, por exemplo, também é bom a partilha, porque quando mostras a outras pessoas, principalmente pessoas entendidas na área, não é? Tipo, qualquer pessoa, né? Se fores a dizer à tua mãe vai sempre dizer que está bonito, está sempre bom.
Mas espera, isto é uma bosta, isto não é assim, isto está anatomicamente incorreto.
Quando mostras a pessoas que também percebem, é boa essa partilha.
Que mais é fácil de ver com um olho refrescado, depois de algum tempo sem olhares para a peça, é todos os erros anatómicos que tu fizeste, mas como estavas a olhar para eles tão fixamente, para ver,
não vias, não vias.
E quando passas assim, ou de relance, ou com um dia ou dois sem veres a peça, vês logo aquilo, tipo, epá, este músculo não está assim. Este olho não é assim.
Sem dúvida. Sem dúvida que às vezes parar é bom. É aquela parábola, não sei se conhece aquela parábola do Machado. É tipo, está um homem a cortar uma árvore sem parar, mas não está a ter muito progresso, estás a ver? E chega lá um homem e diz-lhe assim, e se parasses para afiar o machado? Tipo, se parasses e afiasses o machado e depois voltasses a tentar. Não, que eu tenho que despachar isto. Tipo, e continua a bater com o machado. Estás a ver?
Na árvore.
Percebes a parábola? Se ele parasse e afiasse o machado, já ia mais rápido. É tipo, é a cena do work smart em vez de work hard.
É fiar um bocadinho a vista também a detalhes que não conseguiste ver.
Exatamente. Bem, tipo, o que é que te fascina mais na escultura enquanto arte? E se tens algum objetivo ou se algum, como é que eu ia dizer, alguma... Não é ambição, mas tipo um objetivo, se pretendes conseguir alguma coisa com a tua escultura.
É assim.
Ou qual é o teu maior objetivo com a tua escultura, percebes?
Sim. Sabes quando tu vais a uma loja, tu vês alguma coisa que gostes, mas não é bem assim que tu querias aquilo?
Sim.
Já viste, por exemplo, as pop figures? Eu muitas vezes vejo pop figures e começo a imaginar, olha, isto estava para fazer, mas com X artigo. E se tu fores pedir a alguém para te fazer, vai ficar bué da caro. Se fores tu a fazer, ok, pode não ficar bem ao início, pode não ficar bem da segunda, terceira, quarta vez, mas vais acabar por ter algo que é exatamente da forma como tu queres.
Sim.
Do género. Sabes as capas de telemóvel?
Sim.
Eu tinha uma capa genérica, tipo, estas.
Uhum.
E estava farto de ver a capa, fui procurar capas às lojas de capa.
Não encontraste nenhuma que gostasse.
Então decidi, tipo, pesquisar um bocadinho, arranjar um bocadinho de play que desse para fazer a capa que eu queria, e fiz uma capa de cor com olhos.
Uhum.
E foi um processo que não haveria nenhuma capa assim no mercado. Se mandasse fazer a alguém, iria-me ficar bastante caro, e por, acho que foi 10 euros na altura, fiquei com uma capa toda nice que me durou 2 ou 3 anos.
Sabe bem, conseguimos fazer as nossas cenas à nossa maneira.
Quanto...
é original e não há mais nada. Não há mais nenhuma igual.
Não há nenhuma igual. Quanto àquilo que perguntaste sobre o que pretendo conseguir com a escultura. É um bocadinho... Ainda cedo, digamos, para saber, mas pelo menos conseguir vender alguns dos meus trabalhos e, no mínimo, ter lucro para recomprar material para esculpir ou para aprender novas coisas.
Aprender mais.
Gostava.
Uhum.
Quer seja escultura, quer seja algo semelhante à escultura. Uma das linhas que eu agora, por exemplo, estou a investir é em tintas de miniaturas para poder fazer miniaturas e também conseguir aprender a pintá-las, não precisar de alguém que as pinte por mim.
Uhum. Yeah, isso às vezes também me acontece a mim. Também me acontece a mim esculpir e depois gostava de ver aquilo pintado, mas eu não sei pintar bem. É, então também tenho que investir um bocado nisso. A não ser que tivesse uma pessoa com quem eu trabalhasse que fosse excepcional a pintar. Aí, pronto. Dá. Porque se tu focares tudo só na escultura e a outra pessoa só na pintura, vais conseguir um melhor resultado do que um fazer dois. Mas pronto. Mas já. Yeah,
é sempre aquele ser multifacetado naquilo que se gosta. E desde que aquilo que eu faço em escultura me dê para aprender novos tipos de arte ou pago aquilo que eu gasto, é aquilo que eu pretendo daqui a uns anos, ou daqui a uns meses.
Yeah. Podes mostrar aí, tens aí um exemplo das tuas últimas.
Tenho aqui uma escultura que é de oferta para uma moça. Esta caixinha.
Uh-huh. É. Foi das últimas que fizeste?
Sim, ainda estou a pintá-la. Foi basicamente, este olho foi feito recentemente.
Uh-huh.
Não sei se dá para ver muito bem em câmera, mas este olho tem resina UV, que foi das primeiras vezes que eu usei. Estava cheio de medo de estragar.
Uhum.
Estou a começar a aprender a dar highlights e shadows para os detalhes das camas ficarem bastante mais visíveis.
Uhum.
E depois tenho um daqueles que mais pessoas me pedem para mostrar, que é o Mr. Serenad.
É alguma personagem que existe?
É um cryptid de Trevor Anderson, se não me engano no nome. Ele faz cryptids, que são criaturas... criaturas que não existem.
Uh-huh. Sim, fantasia.
Fantasia, que normalmente ou são de gore ou são de terror.
Uh-huh.
Que é uma das coisas que eu mais gosto. Os meus viewers... que me conhecem bem sabem que eu sou um aficionado de gore, zombies e afins, jogos de terror inclusive.
Pois é, eu já disse, mas repetimos aqui porque para quem não viu ou não ouviu, que o Dova King também é streamer, também faz streams aqui na Twitch. O nick dele é Dova King 313 313. Yeah, se quiserem procurar e à vontade para ver aí o processo de escultura. Tu fazes mais streams de escultura ou de jogos?
Mais streams de escultura. Tento evitar um bocadinho a jogar muitos jogos. Primeiro porque o CPU do meu PC é um bocadinho para o low-end ainda.
Uhum.
Então não dá para streamar jogos.
Uhum.
E os meus jogos preferidos de mostrar a outras pessoas são jogos que não têm tanta visualização na Twitch. Que são indie games, são...
Uhum.
Jogos do género... Deixa cá ver... Zombie Train... Zombie Train não... um joguinho de puzzles que joguei há algum tempo na Twitch. Ou então jogos menos conhecidos, mesmo para dar a conhecer esses jogos às pessoas.
Uhum.
Ou então jogos que tenham algum tipo de interação com a stream. Que é o caso de... Redneck? Immortal Redneck.
Tem mais interatividade. Oi? A chamada está tipo a falhar. Voltou. Cortou a imagem, mas já voltou.
Já foi de abrir a Steam.
Uhum.
Basicamente o Immortal Redneck... Book of Demons também é um dos jogos que eu joguei em stream. São jogos em que têm Twitch Interactions, em que basicamente as pessoas podem escolher aquilo que se vai passar no teu jogo.
É mais interativo, yeah. Mais interativo com
basicamente é para ver quantos dos teus viewers gostam mesmo de ti. Ou então aqueles viewers que não te conhecem bem começarem a interagir.
Interagir, com... sim. Não estar só a observar.
Em vez de estarem a observar, começam a meter-se um bocadinho contigo, porque obviamente que toda a gente quer lixar o streamer nesses jogos.
Yeah.
Então é uma forma fixe de...
Yeah, é fixe de interagir. Tu tens essas outras atividades, como o stream, a música, a ginástica, o skate. Achas importante ter outras atividades, hobbies, para além daquela que te dedicas mais, que supostamente é a escultura?
Principalmente ter um hobby de exercício físico, não só é saudável para o corpo, mas também um bocadinho para a mente, e ajuda-te sempre, no meu caso, por exemplo, a ginástica acrobática ajuda muito a ver defeitos anatómicos nas minhas esculturas.
Sim, a ginástica, tens boa atenção à anatomia.
Sim. Eu, por exemplo, algumas poses de algumas esculturas que eu fiz como treino eram já de movimentos acrobáticos, porque não só são mais difíceis de esculpir, como as posições anatómicas que tens de fazer, por exemplo, em músculos e assim, tens que ter bastante conhecimento de anatomia, que é uma coisa que eu vou precisar para a acrobática também.
Exato.
Então, um ajuda ao outro. Quanto à música, sempre foi uma paixão minha. Eu comecei com aulas no Conservatório de Música no meu terceiro ano. Até ao nono ano em música.
Ainda fizeste bastantes anos.
Foram bastantes anos. Houve coisas que eu gostei, outras que não, mas em termos de música sempre eu gostei bastante.
Ficaste com que grau de conservatório?
Aquilo
tem tipo, cada ano é um grau, não é? Mais ou menos.
Grau 5, se não me engano.
Isso já é bastante bom. Mas qual era o instrumento? Era um instrumento ou...
Era violino.
Violino.
Sendo no conceito de conservatório, aprendias. Eu sabia tocar, agora sem prática, só tendo 2 ou 3 semanas com cada um dos instrumentos, sabia tocar cerca de 5 ou 6 instrumentos diferentes. Era piano, guitarra, violino, flauta transversal, e violoncelo, e outro que já não me lembro. Instrumentos de percussão, sabia tocar quase todos. 5 anitos em conservatório leva isso.
Yeah.
Tínhamos também coro, que era aquela sininha que eu não gostava e que me levou um bocadinho a desistir da
cantar. Canto.
Era um bocadinho chatinho ter essas aulas. De resto, percussão, formação musical, era tudo muito, muito divertido pelo grau de dificuldade que era.
Tanto
é que eu escolhi um dos instrumentos mais difíceis de se começar, que é o violino.
Eu tenho a impressão, eu também toco guitarra, guitarra clássica e elétrica. Também tive aulas, e até não fiz conservatório, mas tive aulas particulares. Mas a ideia que eu tenho de em termos de dificuldade para começar, não sei se calhar é só meu. Mas é os instrumentos de sopro, por exemplo, o saxofone. Acho que para começar, aquilo primeiro que sai um som decente, mas o violino também. O violino também.
Tens, em termos de graus de dificuldade, tens, por exemplo, piano e guitarra iniciais, porque tu, ao tocares guitarra, tens frets que, se tu tiveres o dedo um bocadinho mais acima, é o mesmo.
Faz um som. Yeah.
É o mesmo som.
Yeah.
Tens o piano que tocas na tecla, a não ser que esteja desafinado.
É, o piano é bem objetivo, tocas e... Yeah. Não há como não sair som.
Depois, para progredir, todos os instrumentos são bastante parecidos em termos de dificuldades, em termos de progressão em níveis mais avançados. Mas os iniciais, por exemplo, a flauta transversal e assim, em que tu tens não só de controlar o teu corpo para... conseguiste fazer um bom som. No caso da flauta transversal, tens que ter toda uma técnica para conseguires fazer um som bom. E depois tens, por exemplo, violino, viola d'arco, violoncelo, em que não só tu tens que ter um bom controle, no caso da viola d'arco, violoncelo e violino, no arco, para fazer o som não ser demasiado aqui,
no arco. Yeah. E no braço.
Ter um saber onde colocar os dedos milimetricamente, porque um milímetro acima está desafinado, um milímetro abaixo está desafinado. Tem que ser mesmo naquela zona.
Yeah, porque esses instrumentos de arco não têm os fretes, né? Não têm aquelas divisões que a guitarra tem. É mais...
Tu aprenderes violino, não só tens que ter um bom ouvido para saber quando estás a errar, como depois tens que ter uma memória muscular muito grande para começares a aprender sequer. Enquanto que a guitarra consegues aprender a ter memória muscular tocando músicas, no violino tens que tocar músicas já tendo essa memória muscular on point. Senão vais só suar mal.
Achas que ter outras atividades ajuda-te na escultura ou distrai-te mais? Tipo, estás a ver?
Ajuda bastante porque, lá está, se eu fizer só uma coisa, eu vou ficar entediado na mesma. Uhum. Eu sou uma daquelas pessoas que se farta bastante depressa daquilo que faz. Quer que seja música, quer que seja escultura. Tirando desporto, que eu sinto sempre que há alguma coisa que me fascina, ou seja, há sempre alguma coisa que eu quero fazer com desporto. A escultura, se eu tiver 3 semanas a esculpir todos os dias 5 horas, vou acabar por precisar de um tempozinho para descansar a cabeça sobre isso. E ter outras atividades que não escultura ajuda-me a refrescar o cérebro.
Exato. Yeah, eu também acho importante. Para não ter sempre o cérebro preso ali e tipo, quando tu estás muito preso numa coisa, também é mais fácil é de ficares frustrado com essa cena.
Porque... não só. Imagina que, por exemplo, daqui a algum tempo, aquilo que eu faço de escultura começa a correr mal e não gosto daquilo que estou a fazer mais. Teria que começar tudo do zero, ou com uma nova atividade, ou então ficava com aquele buraco vazio de algo que não tenho para fazer, porque já não faço escultura, então tem aquele buraco.
Fica ali um vazio.
Enquanto que se tiveres várias atividades, consegues sempre conjugar o teu tempo. Ok, não faço agora a escultura, vou pôr este tempo que usava para a escultura para, por exemplo, aprender um novo instrumento.
É uma questão de
jogar um jogo novo.
Movimento e ocupar o tempo é bom. E quando vais fazer desporto, limpa-te a cabeça completamente daquilo do trabalho que estavas a fazer antes.
É porque tu em ginástica acrobática, se não tiveres com a mente 100% naquilo que estás a fazer, acontece-te
acidente.
O que aconteceu há uns aninhos atrás, foi partir uma mão.
Pois? Isso é preciso de concentração mesmo. Muita concentração. Em relação à escultura... antigamente, tipo, as formas tradicionais de escultura eram madeira, pedra, né? E hoje em dia já me falaste de alguns materiais, mas fala-me um bocadinho mais dos que usas e de quais é que existem para além dos que tu usas. Pronto, quais é que existem mais técnicas e mais materiais?
Em termos de materiais, tens uma vasta gama. Tens os mais conhecidos para effects. Por exemplo, para fazer máscaras, para fazer aquelas máscaras para filmes. São usados Chavante, Super Sculpey, em que tens um modelo que é basicamente para deitar fora.
Pois é, porque agora há toda essa área de escultura dos filmes e de... Não é maquilhagem, mas é caracterização. Não é figuração, acho que é caracterização que se chama mesmo. Há toda essa parte.
Imagina, usam... um molde da cara da pessoa e fazem uma escultura por cima, fazem um molde de silicone e têm a máscara de látex que usam no filme, por exemplo. Em que ficam com aquela máscara sempre, ao contrário de se fizessem toda aquela maquilhagem com látex na cara da pessoa, iam ficar com um molde, sim, mas caso aquele se estragasse, acabariam por ter de refazer tudo e possivelmente não ficava igual. Muitos modelistas, como é o meu caso, usam Chavante e Monster Clay. Chavante é uma plasticina...
Consegues mostrar?
Tenho aqui este... Não sei, peraí,
deixa eu ver se... Sabes de que material é que é feito? De onde é que isso vem? Se não souberes, não há problema. Estou só a perguntar por curiosidade.
Não sei dizer bem. Sei que, neste caso, esta é um NSP, ou seja, não tem enxofre, não tem enxofre, o que faz com que fazer molde de silicone seja muito mais fácil nesta. Chavante tem uma das fraquezas em comparação à Monster Clay de agarrar bastante às ferramentas, então acaba por fazer o trabalho um bocadinho mais dificultado em termos de detalhes, enquanto que a Monster Clay os detalhes ficam sharp, mas em termos de processo de blocking out tem que ser rápido, porque é uma argila mais dura.
Endurece mais rápido. Começa a secar mais rápido.
E é mais dura em termos. Tu basicamente, esta aqui consegues trabalhar com as tuas mãos muito facilmente. Monster Quake vai ao micro-ondas ou ao forno durante algum tempo para
amolecer.
Depois tens que trabalhar enquanto está quente até teres o teu personagem mais ou menos definido, e depois vais só retirar material com as ferramentas. Outra que eu uso é Super Sculpey. Esta é usada para fazer, por exemplo, o Saranet e a caixinha que vocês viram. Tem Super Sculpey Hard, Medium, Soft. Eu uso uma mistura entre Medium e Soft. Medium para fazer detalhes mais sharp, em que se precisar passar uma faca fica o efeito de edge, não fica redondo, enquanto que a soft são para trabalhos mais rápidos de block out. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma carrada de pedras para um trabalho, eu uso soft, ponho textura com, por exemplo, uma folha de alumínio a machucada e já está feito. É muito rápido, enquanto que no medium teria que fazer possivelmente com a ferramenta. Quanto ao chavante, depois de ter o trabalho feito, por exemplo, este zombie antes era chavante, tive que fazer um moldezinho de silicone para dar cast de resina. Pode ser cast de resina, pode ser cast de gesso, whatever. Há pessoas que usam um molde de silicone, fazem uma peça de gesso e fazem um molde de gesso e outro material, agora não me lembro do nome, em que isso depois vai ao forno e pode ser usado para cast de metais sem quebrar. Bronze, ferro, alumínio, whatever. Isso era uma das coisas que eu gostava de aprender.
Fazer com esses moldes, assim, materiais mais duros.
Eu tendo uma forja em casa, eu conseguiria muito facilmente converter latas de cerveja, iced tea, whatever, para fazer...
Reciclar. Reciclar e reutilizar.
E vender uma peça de resina ou vender uma peça de metal... É muito mais fixe vender uma peçazinha de metal ou oferecer uma peçazinha de metal feita por ti.
É diferente. Depende, mas é diferente. É diferente. E dá mais aquele ar da escultura tradicional. Daquela antiga. Na escultura tradicional, parece que as cenas eram bem irreversíveis. E eram mesmo, tipo, numa pedra.
Sim.
Fazias um erro, estavas a fazer o nariz. Sem querer, partias o nariz da cara. Facto.
Até que tipo, usada em escultura até hoje é a subtração de material, quer seja em wax ou assim, sendo que na nossa nós temos sempre a forma de adicionar. Por exemplo, tu fazes escultura digital,
eu tenho o Ctrl-Z,
sim material, e consegues sempre subtrair, sendo que podes adicionar quando quiseres. Enquanto que, por exemplo, em pedra não conseguias de todo voltar atrás. Em madeira era possível se fosse no inicial. porque tem sempre a junção com resinas com outras madeiras, ou seja, tu imagina, partias uma parte da peça, cortavas até ficar completamente lisa, punhas resina ou algum tipo de cola, deixavas aquilo durante uma semaninha e aquilo voltava a juntar-se. Obviamente que essa peça seria muito mais frágil naquela zona, mas acabavas por conseguir
dar fixo.
Desde que fosse inicial. Se tivesse já uma carrada de talhos, esquece. Mas vou continuar outra.
Exato. Por um lado era bom porque ias ter mais cuidado.
Sim. Se deixar aqui alguma... Às vezes até brinco e ponho as minhas peças demasiado perto da Edge, daqui da minha secretária, sabendo que tenho gatos. Porque se partir tenho sempre...
Tens como dar fixo.
Tenho green stuff, que basta pôr nas zonas onde partiu e fica como novo. Ou então simplesmente ponho o super scope e vai ao forno e pino por cima.
Yeah.
Já tenho tanto medo. Se fosse, por exemplo, em Chavante, em que quando cai uma peça, ela bate no chão e fica espalmada, aí teria um bocadinho mais de medo. Mas agora a super scope é mais soft seat. Nesse aspecto.
Yeah. Yeah. Tu tens aí, eu tinha aqui o teu Instagram, espera aí, já agora para mostrar também ao pessoal aqui os teus trabalhos. Não sei se estás a ver na stream.
Estou.
Temos aqui o Instagram do Dova King, quem quiser seguir. Eu estou a seguir, mas aqui não aparece porque estou logged out. Depois temos aqui este, por exemplo, este trabalho. Ah, mas tenho mesmo que iniciar. E a minha palavra passa está incorreta. Como assim? Não dá para abrir uma imagem? Ah, mas eu vou contrariar esta cena. Pera.
Ah, assim é fácil.
Yeah, pronto. Está maior. Por exemplo, tens aqui este. Este foi o último que fizeste?
Este
da direita?
Eu postei. Esse é um trabalho ainda em projeto. Pelo simples facto que eu estou a usar LEDs. E só pelo simples facto de estar a usar LEDs, eu tive que reaprender a fazer escultura once again. Eu basicamente tentei primeiramente pôr os fios colados uns aos outros até aos LEDs. Correu mal, eles derreteram um para o outro, fizeram contacto, fizeram curto-circuito. Depois pus um terminal em cada lado, ou seja, só passa positivo de um lado, só passa negativo no outro. Para evitar isso. Os LEDs que eu comprei não eram para a temperatura do forno. Eram mais baratinhos, então acabaram por explodir. Então tive que repensar tudo quanto a essa escultura e... Yeah.
Mas estes que estão aqui na fotografia foram os que explodiram ou são outros?
Ah, esse foi aqueles que explodiram. Eu cortei-lhes os LEDs, pus LEDs novos por cima, soldei e pus o material que tinha sido cortado por cima dos LEDs, que é basicamente um bocadinho aquilo que eu vou fazer. Vai ser fazer toda a escultura com os LEDs ainda lá dentro, aquecer por fora uma temperatura mais baixa com uma heat gun, uma bola de ar quente, e retirar ou cortar a parte mais endurecida de fora e retirar a parte de dentro, tirar os LEDs, vai ao forno e depois é tudo recolado com com super scope, não, com green stuff ou com normal super glue.
Pois, porque não podes estar a aquecer cenas com partes elétricas, não é?
Poder podes, desde que eu tivesse os ledzinhos que são tipo 5€ cada um para fazer tal coisa. Só que não me apetece estar a ledzinhos.
Claro.
5€ cada um quando posso ter os meus leds de meio cêntimo cada.
Yeah. Isto tens aqui do lado esquerdo, é o Erhu, que eu não sei se estou a pronunciar bem.
É Erhu.
Foi o último instrumento que tentaste aprender?
Sim, tive que parar devido a problemas com a mão esquerda, não consigo estar muito tempo a pressionar cordas, a tentar fazer fisioterapia para tal, mas sim, é um dos instrumentos que eu estou a tentar aprender e que é muito fixe.
Não é um instrumento muito conhecido, é de onde?
É um instrumento tradicional chinês.
Chinês. Só tem uma corda?
É conhecido como violino chinês para os americanos e não só. Para cultura fora da China e Japão, são conhecidos como violino chinês. Para chineses é conhecido como...
É só uma corda, parece, na
fotografia. São duas cordas. São duas. Sendo que o arco, contrariamente ao arco de violino, este é fixo entre as duas cordas. Ou seja, tu para tocares uma, tens que puxar o arco para a direção dessa corda.
Ah, ele está preso ao instrumento, o arco.
Está preso ao instrumento. Dá para tirar a crina de cavalo e passar pelas cordas, mas está essencialmente preso enquanto se toca. Sendo que, enquanto no violino só se tem que passar resina na parte de fora do arco, neste tens de passar em ambas as partes. O que acaba por ser um bocadinho mais difícil de tocar, devido a teres de ajustar o teu braço, não só para tocares em condições, mas para tocares na corda certa.
Aqui está brutal. Desculpa. Este que estavas a mostrar há bocadinho.
Sim.
Aqui vemos mais detalhe. Né? Yeah. E aqui já foste tu que pintaste.
Sim, aí já fui eu que pintei. Ainda tem algumas incorreções que, se fosse outra vez, eu teria modificado. Até porque tive uma ofertazinha de tintas da Green Stuff World de uma viewer minha chamada Monix. Ela faz pintura de miniaturas, então decidiu contribuir com tintas para o canal.
Fixe.
E acabei por ter tintas depois da Saga Net.
Estas são
muito boas.
São as tintas mais usadas assim para pintar miniaturas? Ou para pintar esculturas?
Tens Green Stuffle, tens Vallejo, tens Gamer, tens Citadel, que são aquelas que todas as pessoas que gostam de pintar miniaturas querem, mas são tão expensive que só alguns é que as compram.
Mas estás a falar das marcas, mas isto tem algum nome, o tipo de tinta? Tipo aguarela, óleo...
É tinta acrílica mesmo, sendo que esta tinta acrílica tem uma concentração de pigmento maior que as tintas acrílicas normais e são ligeiramente menos espessas.
Provavelmente até é o que eu vou usar quando conseguir imprimir as minhas cenas 3D.
Assim, convém usar as tintas de miniatura. Não só tem um acabamento muito fixe, como são mais fáceis de usar que, por exemplo, acrylic paints de marca branca.
Aqui tenho que mostrar também há bocadinho.
No caso dos zombies, parte dos zombies foi pintado com tintas brancas. Outra parte foi com uma mistura de tintas de miniaturas e tintas acrílicas normais. E um ou dois que foram pintados só com tintas de miniatura.
Vamos ver aqui mais. Tens aqui o Ryuk. O Ryuk aqui só tens inicialmente, não é? Não tens...
Sim. Até porque com os problemas que eu tive devido ao facto de estar a fazer com Chavant, e é uma das cenas que... Um dos motivos para o qual... dos quais eu mudei para Super Sculpey. A Chavant é muito bom para fazer modelos, mas depois tu obrigatoriamente precisas fazer um molde se quiseres um trabalho acabado. E em termos de armação, imagina, estás a ver essa...
O esqueleto.
Se quiser fazer um molde, não só tinha que cortar essas asas, como tinha de fazer uma forma de... É quando do molde ter... uma forma dessas asas reencaixarem na escultura. sendo que eu tinha bastante arame dentro da escultura, não conseguia fazer um buraco, digamos, na escultura, de forma a ter um ponto de ancoragem das asas. Ou seja, eu vou ter que refazer todo essa escultura para ter esses objetivos em mente. Porque é muito mais fácil em Super Sculpe, porque vai ao forno, endurece, tu cortas onde quiseres, retiras o material de lá de dentro, sem estragar nada, porque é muito fácil tirares, por exemplo, papel de alumínio aos bocadinhos, sem teres de ter cuidado para não amassares a crosta em volta desse papel de alumínio, e consegues usar outra vez Super Sculpe em cima desse para fazeres, por exemplo, um tampãozinho para fazer uma base onde os braços, por exemplo, vão encaixar, onde as asas encaixam, onde todo o que não vai dar para ficar no molde principal, ser retirado e posto noutro sítio.
Já agora deixa-me aqui interromper para dizer para quem está a ouvir o podcast, só ouvir, que eu vou ter isto em formato de áudio também, para ver, vai estar disponível no YouTube, onde temos aí as imagens das quais estamos a falar e onde nos podem ver os dois a falar um com o outro, apesar da à distância também. Já que neste ano também tem que ser à distância mesmo.
Exato.
Vai estar disponível no YouTube.
Tens aí o Sullivan do Monster Inc. Foi numa stream para ensinar como começar com o kit básico de escultura a fazer. Tens aí um dos moldes de silicone também. Tens aquele monstruosito que eu te mostrei. Tens um zombie de... um Zombie Pirate, que foi uma das primeiras esculturas que eu fiz e que fiz molde. Estava proud na altura. Depois tens a Princesa Serenity, que foi para a Witch Summer. Ainda não está a parte acabada, porque queria que fosse
princesa para ela. Já estava ali. Oi? Aí, agora o tipo iniciação, acho que acho mesmo chato. Sai, não quero.
Possivelmente tens que dar reload.
Isa. Estamos a ver a princesa. Ah, está aqui esta, não é? Oi?
Esta. Sim, eu sei.
Depois tens aqui o molde. Tens uma fotografia do teu wallpaper.
O tablet,
ok.
Quando eu recebi o meu drawing tablet, que me ajudou bastante, por acaso. Eu não, nunca pensei que me fosse ajudar tanto. Na altura em que eu fiz a Serenity, eu tinha, como podes ver na Serenity, eu tenho o tablet à frente.
Sim.
E usava o tablet um bocadinho como... sabes quando as pessoas fazem desenhos por cima de algo? Tipo a silhueta.
Sim.
Do desenho por cima de algo. Basicamente eu punha-me de forma que a escultura estivesse à frente do desenho e começava a ver aquilo que me faltava fazer em termos de silhueta. E adicionava assim.
Pronto, depois temos aqui este monstro. Tem a barriga aberta.
Ah, isso foi eu vou me lembrar do nome. Foi um género de... arte com partes soltas daquilo que queria fazer. Basicamente eu tive a ideia de um Bakasura com o tanque de Left 4 Dead 2 e com algumas partes de outros mutantes que eu vi, e fui adicionando a boca de um, o braço do outro, a barriga é do Bakasura, e fui adicionando assim até ficar aquilo que eu queria.
Muito fixe.
Concept sculpting.
Tu vendes? Já vendes as tuas esculturas? Ou já tens um preço definido para elas?
física, não tenho uma loja física. A maior parte das esculturas que eu faço ou são para oferta, poucas são as que me compram, mas sim, se alguém me vier e perguntar, olha, quero X escultura, quanto é que queres por ela, eu acabo por lhe dizer um precinho assim mais acessível, visto que em termos de resolução, de qualidade de detalhes, a maior parte ainda não está aquilo que eu queria que fosse.
Sim, ainda vais querer sempre melhor, mas no entanto não podes desvalorizar o que já é.
A cena que eu ainda não aceito são comissões, visto que como eu trabalho durante a semana e fim de semana, nunca tenho assim um tempo fixo para só fazer aquilo para a pessoa.
Uhum.
Então prefiro não aceitar, para a pessoa não estar à espera durante muito tempo. Tens o caso da Mr. Lost, que eu lhe prometi o Rio que ela ainda está à espera, porque de facto eu demoro algum tempo ainda a fazer as coisas.
É normal, com todas as atividades. Yeah. Então tens a loja fechada, é isso? Não estás a aceitar commissions neste momento?
Epá,
vendes os que tens?
Disser, olha, quero X, por exemplo, o Meet the Myth, pediu-me para fazer o Kratos de God of War, e eu estou-lhe a fazer. Se alguém pedir assim, yeah, eu digo, yeah, força, sure. Agora, pessoas assim não tão conhecidas, ou que não conheçam o tempo que eu demoro a fazer.
Yeah, estás a fazer mais para amigos e mais para o conhecido, por enquanto. Por isso o pessoal que está a ver o podcast vai ter que esperar ainda um tempinho.
Viewers, se forem viewers regulares, que saibam que, epá, ele nem sempre faz stream, nem sempre está a esculpir, vai demorar X tempo,
uhum.
E que não precisem para daqui a um mês.
Sim.
Por exemplo, possa demorar 2-3 meses a fazer, sim.
Sim, para quem conhece o teu ritmo e...
Há coisas mais simplesinhas, por exemplo, no Instagram tenha, por exemplo, um tempo em que eu fazia emotes das pessoas, eu fazia esse emote, não tem muita qualidade, mas passava, por exemplo, de 2D para 3D, algo que era das pessoas... E demorava tipo 2-3 dias a fazer no máximo, uhum. 2 horas para fazer o modelo inicial e depois 1 hora para detalhar e 1 hora para pintar mais coisa, menos coisa.
Yeah, o que é extra...
Por exemplo, o dog da Lena.
Uhum. O cão, sim.
É, que eu fiz assim só porque sim. Tens o...
E pode parecer fácil, mas tu quando tens uma imagem 2D...
Yeah.
Tens que imaginar o que está por trás.
O que está por trás. É.
Yeah. Tens que imaginar ou inventar.
Coisas que faltam. Yeah.
Yeah.
Tens, por exemplo, tenho aqui comigo, aqui em cima, uma das esculturas que ainda tenho que enviar para a pessoa, que é este ursinho.
O urso. Uhum.
Do Real Berminator.
Do Berminator, yeah.
Yeah. Ainda tenho que lhe enviar. E depois tem tipo ceninhas bué da pequeninas, tipo este
é um peixe.
Este peixe que é de Your Mother is a Fish.
Uh-huh.
Que basicamente
é emote, não é?
É o emotezinho dela.
Yeah.
Então é sempre bué da divertido pegar num emote e ok, vamos gastar aqui 2 horas ou assim para fazer algo desta pessoa.
Uh-huh. Yeah. Tu...
Pega um emotezinho, eu, desde que seja rápido, eu faço e envio em 1-2 semanas. Desde que seja assim pequenino.
Como é que é?
É mais difícil.
Desculpa. Yeah. Como é que é o passo a passo? Tipo, imagina que tinhas que fazer uma página daquelas da... Não é Wikipédia, mas...
WikiHow.
É WikiHow, yeah. Em que tens o passo a passo, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que se processa uma escultura tua? Por exemplo, esta que tinhas aí do monstro que tem 2 lanternas na cabeça? Sim.
O Saganeth foi basicamente... eu já conhecia o Saganeth há bastante tempo. E ele começou a ser conhecido novamente. Havia boas vídeos no YouTube, whatever. E eu comecei a ver boas pessoas a falar sobre isso.
Uh-huh.
E eu comecei... Epá, eu quero esculpir isso. Então, como é que eu procedo para fazer uma escultura deste género? Primeiro que tudo, Eu sou um bocadinho old school. Então eu faço sempre uma impressão daquilo que vou fazer na escala que eu quero.
Imprimimos em papel a escala, yeah. A escala real.
Depois faço um esqueleto de arame. Basicamente, para quem quiser saber, é um arame que vem dos pés até à cabeça, tem um género de... como se fosse um esqueleto mesmo.
É, yeah, um esqueleto, sim.
Aqui tem um nó que vai até cima, outro nó aqui que é para fazer os braços e a cabeça, e depois é atado com outro arame mais fino, e leva com um género de mini esqueleto de papel de alumínio. Depois é com massa, pode ser chavante, pode ser Super Sculpe, todas as massas assim mais conhecidas por cima. Neste caso, este foi ao forno. Se fosse chavante, teria que levar um molde de silicone.
Ou seja, espera, perdi-me. Tens o esqueleto de arame, depois
fazes
a massa, fazes a blocagem, não é?
Fazes blocagem com alumínio, que é para não teres... no caso de Super Sculpe, a teres mais do que 2 milímetros ou 3 milímetros de argila em cima da arame, pode levar a que tenhas mini quebras no forno.
Yeah.
Imagina, tu, se eu fizesse uma escultura destas, só com Super Sculpe, sem arame, sem alumínio, sem nada, e pusesse no forno, as chances de haver partes que ficavam mal cozidas era muito grande.
Yeah.
E teria que ser, em vez de serem 2-3 vezes levado ao forno, tinha que fazer umas 7-8 vezes até isto estar completamente curado.
Uhum. Depois do forno?
No caso do Super Sculpe, depois do forno tens...
Tens que fazer alguma coisa para fixar as cenas? Ou uma resina?
Não.
Alguma coisa para fixar?
Tu podes escolher duas coisas depois do forno. Se a tua obra já estiver acabada, podes pintá-la e é uma cópia única. Podes fazer um molde de silicone da tua peça, sendo que tens que cortar partes e afins para fazer o molde.
Uhum.
Neste caso, este só teria que ser a cabeça e o braço, este braço aqui, porque está atrás da perna.
Sim.
Fazia o molde de silicone, punha resina, tinha as cópias que eu quisesse. Ou então, se quiseres pintar, é primer. Há pessoas que fazem sem primer, mas eu gosto de usar primer nas minhas esculturas, porque qualquer riscozinho a tinta consegue sair, enquanto que primer é mais difícil.
Uhum.
E depois é aprender a pintar.
Pois é a pintura, não é? E no fim da pintura ainda deve haver alguma coisa para fixar a pintura, não?
Há pessoas que põem verniz. Eu ainda não pus verniz em nenhuma.
O verniz deixa aquele efeito brilhante, não é? Sempre.
Podes pôr efeito brilhante, ou então se tiveres tintas com efeito brilhante, consegues verniz mate.
Oh, mate, ok.
Produz a tua...
Era isso que eu queria saber, já.
Escultura.
Também dá para fazer mate, já. Yeah. Muito bem, muito bem, muito bem. E, já. Yeah. Eu, por acaso, já estou familiarizado aí com o processo. Perguntei-te mais para saber como é que fazias, mas em questão, em relação ao esqueleto, já conheço bem como é que se faz um esqueleto e etc, porque eu tive licenciatura de animação. Uma licenciatura em animação. Então, a animação tradicional de stop motion, em que fazes mesmo com os bonecos e fotografia...
Aprender a fazer isso.
Tem que ser com marionetas, já. Yeah.
É, eu hei de comprar outro tipo de polymer clay, que são... são bué de baratinhas, por acaso, que já são coloridas, que é para fazer mesmo stop motion, nem que seja só para um introzinho dos alertas da Twitch, com cetinhas minhas de stop motion. Obviamente que vão ser zombies.
Porque... É fixe, é muito fixe, é interessante. É muito interessante o processo de stop motion. Vê-se, nós vemos aqueles vídeos de filmes da Disney e a Disney agora não faz tanto stop motion, mas é mais aqueles da Ovelha Choné e...
Sabes o Dog Island?
Dog Island? Não estou a ver.
É um filme japonês, se não me engano, em que todo o filme...
Houve o Kubo, é Kubo and the Two Strings.
Diz?
O Kubo, o filme do Kubo, lembras-te? Kubo and the Two Strings. Eu acho que até é um Erhu, se calhar, que ele tem. Ele tem um instrumento com duas cordas. Não sei se...
Eyes é o mesmo. Eyes of Dogs. Disse ao Kondokage. É um filme todo em stop motion. Todo. Com cães. Em que os pelos são movimentados todos para fazer... imagina.
Os pelos, exato.
Então quando há vento, eles...
Exato.
Os cães são meticulosamente
mexidos
no stop motion.
Principalmente cães de pelo comprido, basta eles tipo, fazerem uma travagem, o pelo tem que tipo, ir para a frente e para trás. Ixi, tem que mexer o pelo todo.
É um dos filmes que eu recomendo ver.
Por acaso nunca vi, fica aqui. Fica aqui a sugestão.
Eu tenho um making of,
uhum,
que são horas e horas de pessoas a fazerem escultura de caras, por cada scene de pessoas a falar. Eles têm que mudar a boca.
Uhum.
Ou cada scene...
Sim, trocam mesmo boca. Eles têm várias bocas feitas às vezes e vão trocando. Yeah. Isso acontece bué nesse tipo de animação de... Eu estava a falar da Ovelha Choné, Fuga das Galinhas e...
Cada X frames são horas e horas de trabalho que eles tiveram.
Yeah, é muitas horas. O pessoal acha que aquilo é fácil, mas aquilo é muita fotografia, é muita experiência de movimento. Yeah. Yeah, não é fácil, stop motion. E depois, em relação à escultura de stop motion das marionetes, que é outro tipo de escultura, não é? É uma escultura para marionetes. Eles têm que ter um corpo móvel, ou seja, não pode ser como as tuas, em que fica duro. Não pode ficar duro.
Sim. Há uma forma fácil, que é fazer as partes imóveis, duras, e fazer as partes de... Se fosse, por exemplo, eu, esta parte é imóvel, esta parte é móvel, esta parte seria com um material flexível.
Exato.
Esta parte também, já isto seria com uma parte dura, porque é
mais fácil. Sim. Mais tipo nas partes que dobram e sim. Uhum. Exatamente.
E acho que há moldezinhos mesmo para fazer personagenzinhos de stop motion. Pelo menos vi pessoas que faziam dioramas com stop motion.
Uhum.
Que tinham uns moldezinhos todos nice. E que eles basicamente punham plasticina da cor que queriam lá dentro e já estava.
Exatamente. Muito fixe. E fica a sugestão do filme também. Vou-te fazer aqui a última pergunta antes do chat. Como é que imaginas isto? Pá, não, pode não ser fácil, não sei se já tens uma ideia. Como é que imaginas ou como é que queres estar na tua escultura daqui a 7 anos? Tipo, como é que... Se tens um...
Eu gostaria de estar no nível do Knot.
Do Knot Brush.
Yeah, Knot Brush. Ele é qualquer coisa de fantástico. Ou então ser como o Manquês, que neste momento tem uma parceria com o... Sabes aquele... Espera. Há um jogo novo. Gate... Qualquer coisa de 3.
Baldur's Gate
3. Ele teve uma parceria antes do jogo sequer começar para esculpir um dos personagens do jogo. Sendo que o personagem que ele está a esculpir é Human Size.
Human Size.
Sim.
Por falar em Human Size, aquelas de cera. As esculturas de cera, né? Mega creepies.
Muito fixe.
Mega creepies.
Quer dizer, eu saber como é que eles fazem, sei, mas em termos de trabalho que aquilo tem para fazer com os detalhes que eles fazem, deve ser...
É mesmo meticuloso. É pelos, tipo cabelo, tipo um cabelo, e, ou pores da cara.
A falar de pelos e assim, um dos tipos de escultura que eu gostava de aprender é fazer... as esculturas de silicone e depois aplicar os cabelos e assim um a um na própria escultura.
Okay.
E não só tipo pintar só icono da cor de pele da pessoa assim.
Yeah, isso é aqueles detalhes, é aqueles detalhezinhos.
Isso deve ser muito engraçado experimentar.
Quando tu começares aí a...
É difícil de estar horas e horas a pôr cabelos na escultura, mas...
Yeah, quando começares aí a pôr esse nível de detalhe para eles, ou como o Notbrush já tem bué escamas, quando é cenas de lagartos e dragões tem escamas, escama por escama, yeah, é bué detalhe.
Ele faz pelos bué da nice.
Outra cena que deve ser complicada é os olhos. Os olhos pode ser num material diferente para ficar mais realista. Tipo um berlindo ou assim.
E agora, assim, há pessoas que põem as esferas metálicas nos olhos e depois de estar acabado aquilo, obviamente que é resina ou então é pintado por cima,
sim,
dependendo do... e uma das cenas mais fáceis para fazer olhos é... O que eu usei neste? Neste aqui não é o melhor exemplo, porque foi a primeira vez que eu usei e ficou um bocadinho estranho. Mas resina UV é das melhores cenas. Tipo uma gota e 30 segundos depois com uma lampadazinha destas. Está...
Isso seca? É? Yeah. Isso seca a cena?
Isto demora 20 segundos a ficar completamente de ouro, como se fosse... vidro ou plástico.
Desculpa, a minha mente depravada.
Ah, yeah, demora 20 segundos já a endurecer. E a melhor parte é que fica completamente transparente, como se fosse a retina do olho, vidro. Dá para fazer efeitos de água em dioramas.
Yeah.
Dá para juntar corante de resina e fazer vómito de zombies. É isso que tu gostas.
Yeah. Então, pronto, então podemos contar em ver-te daqui a 7 anos. Ah, pá, no máximo, porque se calhar até antes. É. A fazer umas esculturas do tipo de Notbrush, para quem está a ouvir, Notbrush.
Notbrush, you will have someone here trying to reach you.
É assim mesmo. É assim mesmo. É superar-te a cada dia.
Tem que ser.
Vamos aqui então ver se há perguntas no chat. Há perguntas aqui que os viewers queiram responder. Quatro perguntas, portanto. O que é que temos? Deixa-me ver. Qual é a obra de qual te orgulhas mais?
Neste momento, sendo que ainda não acabei o Kratos, e não sei como é que ele vai ficar, o Serenet é uma das que... eu mais gostei de fazer.
Esta que temos aqui à frente, não?
Sim, é esta aqui. Gostei bastante da caixinha que fiz para a Ana, que é que eu estava a mostrar. Só que ela ainda não está pintada, ainda há algumas ceninhas que ainda estão meio meh, que ainda faltam arranjar. Mas, Saganed, eu orgulho-me bastante porque foi a primeira que eu fiz uma carrada de detalhes. Foi a segunda escultura que fiz em Super Sculpey e foi a terceira escultura que eu pintei do início ao fim. A segunda foi estes zombies, que eu conto todos como uma escultura. Sendo que material novo, tintas novas e pintar algo com tanto detalhe foi...
E é bom sinal. É bom sinal que te orgulhas mais de ter sido das últimas, não é? Porque imagina que tivesse sido uma das primeiras. Ah, pronto, mas vá uma do meio. Sim, também por ser primeiro.
A primeira que eu fiz com argila natural, que é esta aqui. Vamos ver se eu não parto nada. Eu orgulho-me bastante. Isto foi.
Foi das primeiras?
Duas horas a fazer a forma original e 5 horas a detalhar. Horas a detalhar este semana.
Foi que foi uma das primeiras, não é?
Foi a primeira... Não, a segunda que eu fiz com argila natural.
Yeah.
Ou seja, foi para aí a minha quarta, quinta escultura. Mas depois tenho tipo ali uma prateleira só com os meus falhanços de esculturas que também me.
É normal que tu orgulhes das primeiras, não é?
Orgulho-me delas porque é aquela cena que eu. Ok, esta estava a ir muito bem, mas eu não tinha tempo na altura, porque isto secou antes de eu acabar. Uhum. Se fosse hoje, eu conseguia detalhar muito mais se fosse em Chavante ou Super Sculpey ou assim.
Então, a segunda pergunta. Gostarias... ok, alguém te queria perguntar o que te leva a ser uma pessoa multifacetada? Fazer mil e uma coisas? O que é que te motiva nesse sentido?
Boredom, seca, não querer estar em frente do PC a jogar durante 8 horas seguidas e depois não ver nada com aquilo que fiz.
Não ver uma cena.
Ok, tem
resultado.
Os League of Legends e assim, em que tu jogando muito vês um bocadinho de resultado, mas em termos de. Resultados visíveis, eu prefiro passar 20 horas a aprender a trabalhar com metal, por exemplo, e depois ter uma faca bué da chunga do que estar 27 horas a jogar um jogo e depois ter um improvementzinho que não se vê, tipo.
Sim.
Sei que lá está, mas não consigo provar.
Sim.
Que...
Sintas que não estás a aproveitar bem o tempo, não é? Não estás a aprender nada de novo.
Com os erros que tu fazes ao longo do trajeto.
É aquele accomplishment, é terminar uma cena, fazer uma cena e veres que, ok, eu aprendi isto, eu fiz isto. É aquela cena, a produtividade motiva sempre e dá sempre prazer, não é? Onde conseguimos pôr as coisas em prática. Terceira pergunta. Temos. Quanto tempo demoras hoje em dia a fazer uma escultura do tipo dessa última?
Dessa última. Da caixinha?
A última. Talvez a Siren Head?
Siren Head ou. Caixinha?
A caixa ou esta última que ele estava a mostrar? Esta última. A última? Ok, a última, a Siren Head.
A Siren Head. Epá, a Saga Ness foi bué rápida, por acaso. Eu tive a ideia num dia, no segundo dia, no dia a seguir já tinha o esqueleto todo e já estava a dar blocagem. Um dia depois disso já tinha a Saga Ness no forno e depois foi tipo 3 dias, mais ou menos, a pintar, porque não só era um processo novo, como eu sou mau a pintar. Eu ainda sou muito mau a pintar, ainda sou muito novato nisso. Então tento sempre...
Ainda é uma palavra importante.
Ainda. Tenho visto muitos tutoriais. E dá para notar a diferença em termos de aquilo que eu pintei no Siren Head para aqui. Eu aqui consigo fazer highlights e contrastes muito mais engraçados do que fiz no Siren Head. Mas sim, foi mais ou menos 4 dias que eu demorei. Mas se fosse agora, seria tipo 2 dias?
4 dias, mas tempo total ou um bocadinho?
Foi tipo, imagina, streamar 3 horas ou 4 horas num dia, streamar 4 horas no outro, streamar 4
quatro dias. 4 horas por dia então, em 4 dias dá 8 horas, 12. Mas a matemática vai correr mal. 16 horas.
Yep.
Pô. É que eu já não me sinto capaz de fazer matemática. Mas pronto. Última pergunta. Quando vens a Lisboa?
Isso.
Neste ano está complicado.
Neste ano é complicado. Para o ano, quando houverem...
Já houverem eventos.
Eventos e desde que eu não esteja a trabalhar é na boa. Yes, no Iber, se houver, eu vou com o Neco e com a Junho Sergal.
Nice.
Vamos todos tentar fazer cosplays no Iber e dá para levar o teu Ryuk.
Esperemos que haja e que estejamos todos lá.
Eu também, eu quero pôr a minha senha do Skyrim Just Lost. Acho que tanto quanto tu queres o teu Ryuk.
Bem, yeah. Pronto, chegamos assim ao final do primeiro episódio. Eu quero-te agradecer. Obrigado por teres aceito o convite. E gostei muito da conversa. Gostei, valeu a pena. Gostei da conversa mesmo. Pessoalmente, não estou a falar do podcast. Yeah, é uma conversa que para mim é importante também. Também gosto de falar destes temas e gosto de arte e escultura. Interessa-me bem por também fazer parte da minha vida. Gostei bem da conversa. Às vezes tirarmos este bocadinho, uma horinha ou duas para conversar sobre estes temas é importante. Muito obrigado, Diogo. Yeah. Pessoal, se quiserem seguir o Diogo, é na Twitch, no Instagram, DovaKing313.
Por isso, mais vale ser mesmo no Instagram e na Twitch.
No Instagram e na Twitch. Yeah. DovaKing313. Exatamente. Se quiserem seguir o trabalho, pronto. Obrigado também a quem esteve a ver em stream. E sim, chegamos assim ao fim do primeiro episódio. Yeah. Posto o primeiro e foi bom. Foi bem escolhido para primeiro. Muito bem.
O Strix, de vez em quando há sempre aquelas tremezinhas em que eu ponho flexões por subs e donations. Podem vir, enquanto eu morro todo. Morro um bocadinho. Ou então aquelas streams em que eu faço a Faldinha jogar e cada morte que ela tem são 10 flexões. 180 numa stream é pouco.
Muito bem. Pessoal, beijo aos streams do DovaKing. Sigam-no no Instagram para estarem sempre atentos ao que ele está a fazer. E ao que ele vai fazer a seguir.
Vou tentar publicar um bocadinho mais nessas plataformas. Nem sempre consigo estar na Twitch, mas pelo menos no Instagram dar update ao pessoal.
Pronto. Em relação aqui ao ChatGPT, vamos tentar. Eu ainda não sei se vou fazer de semana a semana ou de 15 em 15 dias. É uma cena que eu já devia ter decidido, mas ainda não tenho a certeza em qual será a melhor frequência. Depende também se o pessoal gostar ou se... Porque, pronto, se o pessoal insistir muito, posso fazer mais. Porque sinto que está a ser útil para o pessoal. Se não, tipo, como é uma coisa para mim, faço quando sinto vontade. E uma coisa para mim e para os convidados. Pronto. Vai ser assim. E vai estar no YouTube. Entretanto, vou ver também se meto em mais plataformas. E já, estejam atentos. Vamos ter mais convidados. Ainda não vou revelar o próximo, mas vamos ter mais. Tá. E pronto, DovaKing. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim. Até à próxima.
Até a próxima.
Vamos continuar por aí em contato. Diz?
Eu vou passando aí pelo chat.
Yeah, vamos estando em contato. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo ChatGPT. Tchau, tchau, Diogo.